Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Na apresentação hoje convosco está o João Santa Rita. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h de Angola. Estamos em onda curta nos 13.630, 17.655 e depois das 18h às 18h30 estamos no ar em 1530 e em onda curta, claro está, continuamos nas mesmas ondas, 13.630, 17.655. Na internet, o nosso morada é www.voaportugues.com. No WhatsApp, para aqueles ouvintes que nos quiserem contactar, o número é 1-908-652-4584. Portanto, 60 minutos em diálogo com os ouvintes de Angola. Hoje, como convidado temos Ângelo Capuacha. Ele é um ativista dos direitos humanos, também é presidente do Fórum Universitário. Ele está no Uambo, vai falar connosco a partir dessa cidade. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver rapidamente notícias, entre as quais de Angola. Mas começamos em Itália. A polícia italiana disse estar a levar a cabo operações contra 18 suspeitos extremistas islâmicos que se pensa estarem ligados a ataques no Paquistão e que tinham planeado um ataque ao Vaticano. O procurador Mauro Mura disse a jornalistas que entre os suspeitos se encontram dois homens que se pensa terem sido guarda-costas de Osama Bin Laden. Pensa-se que outros suspeitos planeavam um ataque ao Vaticano, que contudo nunca foi levado a cabo. O procurador disse que chamadas telefónicas interceptadas pelas autoridades indicaram o que chamou de, e citamos, sinais para alguma preparação de um possível ataque ao Vaticano. A polícia disse que todos os suspeitos são de nacionalidade paquistanesa ou afegãos. A polícia disse que as operações continuam, alguns dos suspeitos foram presos, outros deixaram o país. E agora vamos para Angola. O advogado David Mendes, da Associação Mãos Livres, diz que é preciso haver uma investigação independente para se saber o que realmente se passou na Serra Sumé, no Uambo, num confronto com seguidores da seita Luz do Mundo, conhecida também pelo nome do seu líder, Kalu Peteka. Nós falamos com David Mendes, em Luanda.
Há duas questões que nós queremos que se garanta. Não é? Uma das questões é a nossa segurança, porque nós vamos querer ir para as áreas em que decorreram os incidentes. Queremos que a nossa segurança esteja garantida e que não sejamos impedidos sob nenhuma forma. Que o procurador garanta-nos isso.
Vocês ou você está pronto a defender, portanto, o Kalu Peteka, não é verdade?
Sim, sim.
Você sabe onde é que ele está?
Até agora, todas as diligências que foram feitas não resultaram efeito.
Vocês têm alguma informação sobre realmente quantas pessoas é que terão morrido lá?
Temos um outro grupo que está a fazer a investigação já. Ontem, incluso, tiveram também com a delegação da UNITA.
Sim.
Estamos a fazer, como disse, nessa fase não podemos divulgar números porque é tudo à base de disse, não disse, não é? Então nós estamos nesse processo de apuramento e queremos ir ao terreno, que não nos coloquem em obstáculo de ir no terreno e naquelas áreas onde se presumem, diz-se que estão lá, foram enterrados corpos, que foram no valas comuns, todas essas histórias nós queremos fazê-la de forma independente.
Era o advogado David Mendes, da Associação Mãos Livres. No Uambo, entretanto, está uma delegação parlamentar da UNITA que quer também saber o que se passou. Mas ao princípio da tarde, hora de Angola, poucos avanços tinham sido feitos. O líder dessa delegação, Raul Danda, indicou que há poucos avanços nas tentativas de investigação e ninguém diz onde está Kalu Peteka.
Nós estamos na cala desde a manhã de hoje. Tivemos um encontro com o senhor administrador municipal. No Uambo não nos deixam ver o Kalu Peteka que está preso e somos deputados, o que é curioso. O procurador provincial não nos deixa ver e aqui estamos parados já algumas horas porque o senhor administrador não tem autorização para que nós sejamos autorizados, e veja o ridículo, que nós sejamos autorizados a ir visitar o local, porque nós pedimos para ir visitar o local. Querem nos levar para um sítio que eles chamam de sítio de acolhimento, onde receberam algumas pessoas e assim. Muito claramente, há um impedimento para que eu e os meus colegas deputados da mesma delegação, os outros quatro deputados, nos possamos deslocar até ao sítio onde houve Sim. essas ocorrências. O que denota claramente, o que confirma claramente, aquelas informações que nós fomos recebendo de várias pessoas, inclusive de polícias que participaram nesta ação, de que, de facto, houve um grande massacre, massacre de centenas de pessoas aí.
Era Raul Danda, era o líder parlamentar da UNITA.
Angola, fala só.
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 Angola, fala só. Hoje temos connosco o ativista dos direitos humanos, Ângelo Capuacha, ele também presidente do Fórum Universitário. Doutor Capuacha, está-me a ouvir?
Eu estou a ouvir e muito obrigado por este convite e estou em linha.
Muito, muito bem. Doutor está no Uambo, não é verdade?
Estou no Uambo, encontro-me no Uambo, sim.
Sim, agora diga-me uma coisa, você está aí no Uambo, eu antes de o passar para os ouvintes, e já tenho alguns em linha, inclusive é do Uambo também, o que é que você já pôde investigar até agora? Há grande, vá lá, controvérsia sobre esta questão, bem, do que é que se passou, na verdade, mas também sobre, talvez o mais importante, sobre o número de pessoas mortas, só para recordar aos ouvintes, portanto, houve 9 polícias mortos, e depois do parto do governo dizem que houve cerca de 13 civis também mortos, há alegações de que teriam sido mortas centenas de pessoas nestes confrontos. O que é que você sabe aí no Uambo?
De facto, os acontecimentos do Uambo é que têm captado a nossa atenção desde que isso começou, portanto, desde o dia 16, hoje completa quase 8 dias, portanto, uma semana. Nós estamos a acompanhar e a comparar várias fontes, a cruzar informações informais, porque não existe, de facto, informações oficiais do lado da população, apenas existe informação oficial do lado do governo, que se coloca na posição de vítima, e das diferentes fontes cruzadas por meio de solidariedade, que é característico para um mesmo povo que se massacra, portanto, irmãos atirados contra outros, que em ambos os lados sai clamor de solidariedade, nós entendemos que a província, de facto, está em estado de choque, estamos a viver um sinal muito vermelho relativamente à relação de poder entre o governo de um lado e o povo identificado nessa igreja do outro lado. Relativamente aos danos humanos, de facto, existem informações massivas daquilo que está a ocorrer, que a única coisa que, de facto, falta é a oficialização dessa informação, porque, de per si, a informação é muito lastimável.
Mas o que é que as pessoas dizem? Que morreram centenas de pessoas, é?
Morreram centenas de pessoas, sim, porque oficialmente realizou-se a visitas fúnebres de 9 agentes da polícia mortos no local na segunda-feira, porém não se realizou nenhum funeral de nenhum popular, portanto, morto no mesmo local. Mas da informação informal que temos vindo a colher, com vários dados de pessoas também conhecidas por nós, porque nós vivemos aqui e a localidade é muito próxima da cidade, para os ouvintes que não conhecem ter uma ideia, não se leva mais de 45 minutos até o local, passando por Carral, que são praticamente 48 quilômetros, que corresponde Sim. à estrada, como está boa, é sensivelmente 45 minutos até o local, e passando por uma outra estrada terciária, diretamente do Uambo para o local, leva-se uma hora, porque a estrada não está recuperada, mas são 38 quilômetros sensivelmente. Isso nos leva a que as pessoas horizontalmente se conheçam, de facto houve massacre, isto é evidente. Mas eu começaria por entrar para este debate citando, buscando uma citação referente à mensagem do Presidente da República do dia 20 de abril de 2015. Eu cito, o Presidente da República dizia que a ação, uma das passagens da sua mensagem, diz que a ação dos órgãos de defesa, segurança e ordem interna vai continuar com o mesmo vigor para desmantelar completamente essa seita e, nesse sentido, apela-se ao apoio e colaboração de toda a população. Fim da citação. Esta mensagem do Presidente da República, que chegou em nossa posse a partir das redes sociais no dia 20 de abril, vem 4 dias depois dos acontecimentos, o que significa que o massacre que está a ocorrer foi, de facto, legitimada pelas autoridades, e as autoridades estão a usar também o seu poder discricionário em definir se divulga ou não divulga. Mas, a nível local, nós as informações ainda não comprovada de facto pela dificuldade que o próprio governo criou, mostram que o massacre atingiu, portanto, acima de 800 populares civis, entre crianças, mulheres e idosos, e também os jovens. E esses números, de facto, haverá imensas dificuldades em desmenti-los pelo facto de que, antes do início do massacre, o lugar era habitado por mais de 2 mil pessoas em peregrinação. E evidentemente que quando existe uma intervenção direta de forças armadas contra uma população aglomerada em um recinto quase fechado no sopé de uma montanha de difícil portanto, percurso para correr, a consequência pode não ser muito pequena. E também isso reforça-se pelo fato de que em duas diferentes operações, uma de polícia de intervenção rápida e depois reforçada pelas forças armadas angolanas, terem usado de facto o armamento sofisticado, como por exemplo o Morteiro 82, o PKM, o RPG-7, o ZU, que são armamentos de facto de uma guerra sofisticada. Isso contra a população aglomerada no recinto de peregrinação, podemos, mesmo ocultando números e vítimas, podemos acertar com alguma segurança de que a tragédia atingiu proporções de facto deploráveis.
Muito bem, doutor Capuacha, nós já temos ouvintes em linha. E temos para já 2 ouvintes, são mesmo do Uambo. O primeiro ouvinte não quer ser identificado, portanto o nome que eu vou usar aqui é um pseudónimo, que é o Sr. Amarga. Sr. Amarga, está em linha?
Estou sim, boa tarde.
Boa tarde, Sr. Amarga. Então você está aí no Uambo, sabe alguma coisa do que é que se passou?
Estou sim, vou ser breve para depois fazer uma pergunta ao Dr. Capuacha. O Executivo fala de uma seita ilegal que periga a paz e a estabilidade. Mas todos nós sabemos e temos visto que se trata de uma seita com quem o Executivo mantinha relações privilegiadas. Mesmo em 2012, membros do Executivo terão utilizado José Carlos Petec para fazer campanha contra a UNITA em várias aldeias, tendo inclusive sido aliciado o José Carlos Petec com uma viatura de marca Toyota Prado. Todos sabem disso. E foi a título de oferta por parte do governo. O Executivo não diz exatamente quantos cidadãos pacíficos e desarmados, que nada tem a ver com os ataques aos 3 membros mortos da polícia. Atenção, são 3 membros mortos a tiro e os outros restantes morreram quando o carro patrulha capotou. Esta é uma informação fidedigna e constatada logo. Eu penso que a mídia está, parece que está a proteger o regime do MPLA, porque nós vemos pela televisão totalmente uma história contrária ao que a população aqui sofreu. Os munícipes falam de centenas, mais de 7 centenas de mortos por armas pesadas que eram disparadas a partir de helicópteros nas casas que ficam na área adjacente à serra onde estavam instalado a peregrinação, neste caso. Então, penso que e face ao impedimento que o governo está a impor contra entidades independentes, não é? Se eles fazem isso é porque há um certo medo. Se não houvesse algo a esconder, creio que já muitas organizações independentes teriam estado no local. Agora eles impedem, por quê? Porque é um certo medo. Então é mais ou menos isso. Há muita coisa que vai se desvendar, mas a minha pergunta para o senhor, para o Dr. Capuacha é o que tem a dizer sobre a insensibilidade que se registra por parte do governo quanto às centenas de vítimas, não é, que nós todos sabem que aconteceu. É visto que realizaram as exéquias fúnebres dos 7 dos 9 oficiais e já não se pronunciaram quanto à morte, se eles anunciam que são 13, são no mínimo, num ato humanitário, deviam se pronunciar quanto também aos 13 que eles dizem que morreram, que nós sabemos que são centenas. A outra pergunta é, como encara a desonestidade dos meios, dos órgãos de comunicação social públicos, porque nós que estamos aqui no AMBO constatamos a verdade por meio de fontes fidedignas e vimos que o que passa na televisão é contrário, não é? Parece que o governo é a vítima. Nesse caso, o governo não é vítima nenhuma. Por quê? Porque podíamos falar que se constatar o número de mortos, isso pode ser um genocídio. Então,
muito obrigado.
Perguntas, gostaria que...
Muito obrigado, senhor. Resposta. Era o senhor Amarga, o pseudónimo deste ouvinte do AMBO. Doutor Capuacha, não sei se tem comentários a fazer às perguntas deste ouvinte, portanto, sobre a insensibilidade do governo e quanto aos mídias.
Vou ser muito breve para não limitar os ouvintes a fazer perguntas. A primeira questão que eu coloco é que o Calupeteca foi aliado do governo durante muito tempo. E nós também temos essas informações todas, inclusivamente, informação comprovada, indicam que Calupeteca foi até inserido nas folhas de salário da função pública de uma das instituições cá, oferta de que nunca aceitou, mas consta, e recebeu muitos bens do próprio governo, que a dada altura se tornou indesejado. Isto eu, pessoalmente, rapidamente, digo que estamos a viver a própria conflitualidade das elites em Angola. E Calupeteca, de facto, mostrou-se uma das poucas lideranças religiosas que não aceitou ser comprado a dinheiro. Pelo facto de o Calupeteca não ser corrupto, pelo facto de ser coerente com os princípios da moral, pelo facto de não confundir, de facto, a manipulação política e a missão salvífica de uma religião de que ele é próprio defendia, portanto entendeu perfeitamente bem o conceito de laicidade, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, então foi diabolizado por esta via. E nos parece que o governo de facto demonstrou aquilo que sabe muito bem fazer, que é mudar os casacos de dia para noite. E relativamente à insensibilidade do governo, de facto, eu não diria insensibilidade, eu diria mais a crueldade perante essa situação. O que nós estamos a constatar é mesmo um genocídio e o caro ouvinte Amarga nos sugeriu o termo que nós já estávamos a pensar. O conceito a nível do direito internacional de genocídio trata-se quando um Estado aniquila, elimina uma determinada religião, uma perseguição, isso é genocídio, que podia ser uma limpeza étnica, se se referisse a uma etnia, podia se tratar de um povo, se se referisse a uma região geográfica, mas ali por se tratar de uma igreja, então o aniquilamento, a eliminação, esse massacre, esse assassinato massivo contra uma religião, é o próprio, está ali reunido o elemento típico a nível do direito penal internacional de um genocídio. E esse genocídio, de facto, está endossado não só pelo incentivo do próprio Presidente da República, na mensagem que citei há instante, de que essa ação deve continuar. Então, esse assassinato massivo não se define, por um lado do Estado, como uma atividade, se define como um processo contínuo até a eliminação total da seita. Eu voltaria a citar essa parte onde o Presidente diz assim, com o mesmo vigor para desmantelar completamente essa seita e, no sentido, apela-se ao apoio e colaboração de toda a população. Claro, o presidente ali entendeu, não entendeu que é mesmo essa população que está a ser massacrada, que poderá, então, de forma indefesa, agora nos passar do que pode as verdadeiras esperas que se passaram no terreno. E, finalmente, como encara a desonestidade da mídia? A mídia está ao serviço do governo, então é razoável que, dentro da censura, eles omitam para gerirem os recados. Mas também fazemos lembrar que a maior parte dos jornalistas da mídia pública, por exemplo, no âmbito, também foram atingidos porque os familiares em Angola, a raiz de família difusa, extensiva, fazem parte dos compadres, os amigos e os calupeteca, pela proximidade com a cidade, não são desconhecidos. Então, todos, direta ou indiretamente, têm óbitos neste momento. Isto é que está a facilitar, de facto, a fluidez da informação que temos vindo a receber por cima da mesa.
Muito bem. Muito obrigado. Vamos para o Sr. Kassoma, no Uambo? Não. Vamos para o Sr. João Moreira, no Bié. Sr. Moreira, está-me a ouvir?
Estou ouvindo, sim.
Sr. Moreira, faça favor. Você está no Bié. Faça favor. O microfone é seu. Não sei se tem uma pergunta ou se tem alguma informação.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, saúdo o nosso convidado, o Dr. Capuacha, e o senhor jornalista.
Muito obrigado.
Eu tenho aqui três questões, mas vou adiantando. A primeira questão tem a ver com essa tragédia que se passou mesmo em Kahala. Então, o problema não é realmente porque o presidente está fora da questão. Ele sabia, o presidente da República sabia, porque não seria o governador a sair da cidade do Uambo acompanhando onde foi passar o massacre. Por que que eu digo isso? Ele próprio, no seu discurso, foi claro mesmo a esquecer o povo, significa que o povo já não presta. Só falam muito mais da polícia que lá morreu. Então, o povo que morreu não presta para esta Angola. Quem lhe vota, afinal? Então, nesse momento, demonstrou mesmo que as próximas eleições, se Deus queira, então nenhum povo sofredor poderá apoiar o próprio MPLA.
Muito bem.
A outra questão,
sim,
tem a ver com esse próprio problema, mas é que quando aconteceu, nós soubemos que a nossa lei, a lei angolana, já não existe a lei penal. Então, se aconteceu a tragédia naquele dia, passando 24 horas, eu, quando foram retaliar a lei nossa, recomenda-nos que, ainda que alguém morra, mas o governo que deve fazer é julgar aquela pessoa que cometeu. Mas não é isso que surgiu. Foram retalhando e logo 9 pessoas mortas pagou-se por 728 pessoas.
Muito
e
bem.
Ainda por fim, demonstraram mesmo, o presidente da República demonstrou desta vez que não amo os angolanos, muito mais os ovimbundos, porque...
Muito bem, senhora. Era o senhor João Moreira no Bié. Doutor Capuacha, não sei se quer comentar alguma declaração deste ouvinte. Ele parece que não tinha perguntas a fazer.
Eu comentaria a última parte do discurso, da intervenção do amigo João Moreira do Bié, justificar assassinato com um massacre, do ponto de vista numérico. De facto, a atitude que o governo tomou, numa atitude que o Estado angolano tomou diante desse fenômeno, nós, desde 1992, já acreditávamos que vivíamos no Estado de Direito. E o Estado de Direito coloca o primário chamado da lei acima da força, o que significa todo que comete um crime é tipificado como tal, deve responder em juízo. E é exatamente isso que está acontecendo com o Calupetec, que depois da sua saída, embora ainda não esteja nebulosa a própria imputabilidade de responsabilidade criminal do Calupetec, mas já na forma preventiva está a pagar porque a igreja, a sua igreja, os membros da sua igreja ainda sem rosto cometeram, e o Estado, no lugar de usar a lei, entendeu regressar para o Estado da natureza. Nós, quando falamos de Estado da natureza, estamos a nos referir que um Estado que não tem lei, então quem tem força é que mata mais. Então, a igreja do Calupetec agiu à margem da lei, matou 9 agentes da polícia, supostamente, e como resposta o Estado também não usou a lei, portanto justificou um assassinato com um massacre, e que dos números que estamos a receber, podemos dizer que a per capita cada agente do Estado que tombou no local, a vingança foi multiplicada por 100. Portanto, isto é de facto preocupante. Preocupante não, é animalesco do ponto de vista da análise jurídica, porque o Estado não recorreu à lei, mas sim recorreu, portanto, à vingança triplicada contra o povo. E nesta vertente também nós podemos imaginar, numa perspectiva de inteligência estratégica, que houve premeditação, e o senhor Moreira também menciona isto, que o presidente sabia. Daquilo que nós sabemos, se é que os agentes foram ao terreno para cumprir um mandado de captura que pendia sobre o líder religioso, então iria para lá os serviços, os agentes da investigação criminal. Do que sabemos, não foram para lá o pessoal da DEPIC, da Direção Provincial de Investigação Criminal, não foram para lá o pessoal da DINIC, da Direção Nacional de Investigação Criminal, então foram para lá militares armados, o que significa que, do ponto de vista também da própria constitucionalidade do ato, isso deveria se chamar inconstitucionalidade orgânica. Foi para lá alguém que não é ele mandatado, não foi a perícia judiciária para captura. Então, o que significa que encontrou-se um álibi de lançar as bocas de leões os oficiais da polícia, se calhar secundário, para se justificar o genocídio, que eu posso até acusar, que parece que era já premeditado, porque se tratava de uma religião com grande capacidade de mobilização, mas é contra os valores, os vícios que se promovem no Estado, como a corrupção, o suborno, a manipulação das igrejas para então estar ao serviço da política, pondo em perigo também o conceito de laicidade do Estado, que é consuetudinário nos últimos dias, lamentavelmente, aqui em Angola. E acho que isso foi um álibi para justificar algo que já estava planificado, que não se estava a encontrar forma.
Doutor Capuacha e os ouvintes, olha, eu tenho poucos minutos antes das 13 horas aqui do Washington, portanto 18 de Angola, mas tenho um ouvinte no Uambo, que é o Sr. Alfredo Mundoba. Sr. Mundoba, eu vou-lhe dar, vá lá, 2 minutos, ou se quisessem mais curto, faça favor. E depois, se não sim, tivermos, só um momento.
Sim, eu vou um pouco muito rápido e sim, não vou mais. Eu penso que os outros já detalharam. As 728 assassinados, isso, quilômetro 25, isso é no sumo, isso já é muita coisa, é muita população. É triste em Angola, é triste no mundo, e isso é triste mesmo ao próprio Criador do céu e a terra. E a outra coisa, eu penso que ali alguma coisa não posso mais lamentar, são a tristeza aqui no Uambo. E a outra coisa é que o povo ali religioso, que é a Igreja Calupeteca, a Luz do Mundo, ali não houve só os da UNITA. Houve muitos, porque a igreja é uma comunidade que depois ela engloba, tá, puxa muita gente. E se calhar esse número que está ali a 728 e vai subir e vai ir não sei até onde, é um número muito elevado, e isso pela justiça, não sei como é que o mundo pode velar essa situação da Angola, do Uambo. E não é só este povo que o próprio governo quer governar, é este povo que nas eleições vão votar, é este povo que o governo quer ir, ou quem tiver a ganhar vai às eleições e ganha e governa. E este povo que agora está ali massacrado. E aí só está a se falar dos agentes policiais. Todos são humanos. todos são da mesma raça. Então, também que divulgue, o governo também que divulgue esses assassinos, porque do outro lado, tudo é prejudicial. Os polícias são nossos irmãos e aqueles. Talvez o que devia se fazer é mais o trabalho do CINFO, o trabalho da segurança, outra sensibilização. É para ver, trabalhar bem devagar com uma segurança, em que depois venham apanhar os titulares. Os titulares, e agora o que surgiu não é que agora há ali muito massacre, aquilo entrou,
senhor Mondobe,
para mim era essa parte de lamentar outra coisa, sim, senhor, que está já no ar, os outros já informaram.
Senhor Mondobe, mas o senhor Mondobe tem informação de alguma, de concretamente do que é que se passou ou não? Rapidamente.
Aí, concretamente, o que se passou é mesmo é essa situação que os outros já estão a revelar, lá no terreno, no quilômetro, no SUMI, lá, tá no bem. Quilômetro 25, que houve muitos assassinos, e porque lá onde se passou essa guerra, o povo também morreu.
Muito obrigado. Era o senhor Mondobe, Mondobe do Uambo. Dr. Capuacho, eu vou ter que fazer aqui uma pequena interrupção para dar cumprimentos de onda, dar outra vez o noticiário. Já voltamos ao contacto, está bem? Não desliga. Voz da América, estamos em 13.630 e das 18, a partir das 18, em 1.530 e claro está, 13.630 e 17.655. Voz da América, este é o Angola Fala Só. Hoje temos connosco, a partir do Uambo, Ângelo Capuacha, ativista dos direitos humanos, também é presidente do Fórum Universitário. O Dr. Ângelo Capuacha está no Uambo, onde, como os ouvintes sabem, há cerca de uma semana atrás houve acontecimentos trágicos em confrontos entre a polícia e a seita Kalupeteka, à luz do mundo. E, portanto, nós estamos praticamente a falar disso, mas claro está, podemos falar de outras coisas. Mas antes de continuarmos, eu vou ter que, para os ouvintes que só agora entram connosco em contacto, portanto, eu sei que há muitos que entram em contacto a partir das 18, em onda média, eu vou recordar aqui estas notícias que nos chegam de Angola. O advogado David Mendes, da Associação Mons Livres, diz que é preciso haver uma investigação independente para se saber o que realmente se passou na Serra Sumé, no Uambo, num confronto com os seguidores da seita Luz do Mundo. Nós falámos com David Mendes em Luanda.
Há duas questões que nós queremos que se garanta. Não é? Uma das questões é a nossa segurança, porque nós vamos querer ir para as áreas em que decorreram os incidentes. Queremos que a nossa segurança esteja garantida e que não sejamos impedidos sob nenhuma forma. Que o procurador garanta-nos isso.
Vocês ou você está pronto a defender, portanto, o Kalupeteka, não é verdade?
Sim, sim.
Você sabe onde é que ele está?
Até agora, todas as diligências que foram feitas não resultaram efeito.
Vocês têm alguma informação sobre realmente quantas pessoas é que terão morrido lá?
Temos um outro grupo que está a fazer a investigação já. Ontem, incluso, tiveram também com a delegação da UNITA.
Sim.
Estamos a fazer, como disse, nessa fase não podemos divulgar números, porque é tudo à base de disse, não disse, não é? Então, nós estamos nesse processo de apuramento e queremos ir ao terreno, que não nos coloquem obstáculo de ir no terreno e naquelas áreas onde se presumem, disse que estão lá, foram enterrados corpos, que foram valas comuns, todas essas histórias nós queremos fazê-la de forma independente.
Era o advogado David Mendes, da Associação Mons Livres. No Uambo está, como ouviram, uma delegação parlamentar da UNITA, que quer também saber o que se passou, mas ao princípio da tarde de Angola poucos avanços tinham sido feitos. O líder dessa delegação, Raul Danda, diz que também ninguém diz onde está Kalupeteka.
Nós estamos na cala desde a manhã de hoje. Tivemos um encontro com o senhor administrador municipal. No Uambo não nos deixam ver o Kalupeteka que está preso e somos deputados, o que é curioso. O procurador provincial não nos deixa ver e aqui estamos parados já algumas horas porque o senhor administrador não tem autorização para que nós sejamos autorizados, e veja o ridículo, que nós sejamos autorizados a ir visitar o local, porque nós pedimos para ir visitar o local. Querem nos levar para um sítio que eles chamam de sítio de acolhimento, onde receberam algumas pessoas, e enfim. muito claramente há um impedimento para que eu e os meus colegas deputados da mesma delegação, os outros quatro deputados, nos possamos deslocar até ao sítio onde houve essas ocorrências. O que denota claramente, o que confirma claramente, aquelas informações que nós fomos recebendo de várias pessoas, inclusive de polícias que participaram nesta ação, de que, de facto, houve um grande massacre, massacre de centenas de pessoas aí.
Era Raul Danda, ele é o líder da bancada parlamentar da UNITA. Dr. Ângelo Capuacha, continua em linha, não é verdade?
Estamos em linha, acompanhar.
Ok, muito obrigado. Olha, doutora, eu antes tenho aqui mais ouvintes em linha, não são só do UAMBO, são de outras partes também, mas eu antes de seguir, você há um bocado falou da seita, da seita à luz do mundo. Tem havido notícias de que, portanto, esta seita vá lá, seguia uns parâmetros de que seriam pouco fora de vulgar, que não queria que as crianças fossem à escola, que... enfim, uma série de coisas destas, que não queria que as crianças fossem vacinadas. Portanto, isto está a ser divulgado também nos meios, há que dizer, nos meios de informação oficiais, mas não seria estranho, há muita gente de seitas religiosas que segue esses trâmites. Você sabe algo sobre isso?
De facto, primeiro, eu pessoalmente, não só na qualidade de defensor de direitos humanos, como uma pessoa que vive aqui no AMBO, eu não reconheço verdade em nenhuma sílaba do que o Estado está a dizer neste momento. Primeiro, porque as doutrinas das igrejas não são definidas pelo Estado laico, no nosso caso. Depois, o Estado angolano se instaura de um passado de ateísmo no tempo do comunismo. Então, não estudou o suficiente as idiosincrasias das igrejas. E, portanto, quando as igrejas estão em peregrinações, os adultos e suas crianças vão ao culto. Naturalmente, os adventistas do sétimo dia, por exemplo, quando têm exames ao sábado, não vão à escola. Que isso deve ser encarado numa perspectiva muito normal. O Estado não vai justificar o analfabetismo que existe em Angola acima de 50%, que seria por causa da subversão de uma seita. Isto são os próprios argumentos escapatórios, porque neste momento, depois desse genocídio contra a Igreja, o Estado também está a fazer um esforço febril de encontrar pequenas desculpas para justificar o injustificável. De facto, nós temos acompanhado e conhecemos variadíssimas pessoas dessa seita do pastor Calupeteca, que estudam, porque também a Igreja lê-se a Bíblia. Evidentemente que o foco fundamental, mesmo as fontes militares que foram a massacrar, a nós confidenciaram informações de que durante o massacre os crentes cantavam, invocavam a Bíblia, diziam que a nossa arma era Jesus Cristo, etc, etc, em uníssono, que a única coisa que lhes silenciava eram os últimos suspiros, do início do massacre até no fim. Então, o que significa que eles valorizam a escolarização para interpretar a Bíblia, sendo infundada que alguém que queira difundir a mensagem bíblica impeça o estudo. O Estado devia, de fato, mostrar a estatística, quantas escolas, onde estão localizadas, quem são os professores, de que as pessoas desistiram por pertencer à seita. A estatística devia provar isso com números. E mesmo a propalada informação de que venderam as suas habitações porque disseram que o fim do mundo está prestes. Primeiro, o adventista vem etimologicamente de advento. Estão a espera constantemente de que venha o Messias, portanto é muito frequente nas suas mensagens a vinda de Cristo. Agora, as vendas, quer dentro da perspectiva jurídico-legal, nos termos dos próprios direitos reais, o Estado não impede a venda, a nossa vida sempre está no vender e no comprar. O Estado está a arquitetar pequenas desculpas para justificar de facto o genocídio. E o que se passou de facto, o que está a se passar é o genocídio, e fica mais ainda qualificado esse genocídio, porque até o momento nega-se a assistência médica e medicamentosa às pessoas feridas. Os relatos que chegam a nós revelam que há pessoas que estão a morrer no interior das grutas, nas margens dos rios onde se refugiaram, nas casas, ferimentos graves e a negação de atendimento médico. inclusivamente das mesmas fontes que temos vindo a citar, recebemos informações de que os militares receberam ordens superiores que levassem a cabo algum acompanhamento, alguma pesquisa em clínicas e centros médicos privados, se identificassem algumas pessoas com ferimentos graves. Isto saiu, de facto, na orientação do segundo comandante-geral da polícia, o senhor Paulo Gaspar, que esteve aqui no Ambo, orientou isso numa parada pública. De facto, não se apercebeu que naquela parada pública entre agentes existem parentes que estão a ser massacrados, feridos, que por sentimento de parentesco não vão ocultar essas orientações e vão de facto passar as informações. Isto tudo revela de facto que não existe má fé por parte do governo. Existe uma predisposição a massacrar um povo simbolicamente identificado numa religião como o álibi visível. E esse processo, de facto, é uma preocupação muito grande, porque estamos a assistir um Estado a massacrar um povo, uhum, e de forma indescritível pela crueldade.
Muito bem. Olha, já temos mais ouvintes em linha. Vamos já para Benguela, para o ouvinte Yandelela. Senhor Yandelela, está-me a ouvir?
Senhor, boa noite.
Senhor Yandelela, está a ouvir?
Estou a ouvir. Muito boa noite, jornalista da Voz da América. Muito boa noite, doutor Capacha.
Boa noite, obrigado.
Muito boa noite, obrigado, amigo Yandelel.
Ok, muito obrigado. Eu queria mesmo pedir à comunidade internacional. Esta carnificina não começou em 2015. 27 de maio, recorde-se do 27 de maio. Recorde-se do genocídio de 1992. A sexta sangrenta. Vamos parar aonde com este genocídio do povo angolano por causa de um único regime ditador? É preciso apelarmos à comunidade internacional, à América, à França, à Inglaterra. Estamos a gritar, estamos a morrer.
Pronto, então, muito obrigado. Muito obrigado.
Estamos muito cansados. E agora, queria mesmo dizer assim, esta carnificina do Uambo, senhor jornalista, transmita também no presidente Obama para dizer que o povo angolano está a morrer por causa da seta religiosa de Carupeteca.
Muito obrigado, senhor Indelela. Muito obrigado, senhor Indelela. Falava-nos de Benguela. E agora vamos para o Uambo, para o ouvinte Laurindo Matias. Senhor Matias, está-me a ouvir?
Alô, boa noite. Boa noite, senhor jornalista. E boa noite ao nosso convidado.
Boa noite, boa noite. Faça favor, senhor Matias.
Boa noite.
Ok, eu só queria perguntar ao nosso convidado de hoje se esse tipo de massacre, de uma forma cruel, de um tempo colonial já havia ocorrido, que o colonial ou o português, melhor dizendo, que é o elemento mais condenado, não é, que Angola fez, não fez, que havia já também assassinado um número tão elevado como esse. Agora, e outra coisa, eu queria perguntar à comunidade internacional, sei que esse tipo de genocídio não é condenável. E essa é a minha pergunta.
Muito obrigado. Senhor, antes de o deixar ir embora, senhor Matias, eu sei que vejo aqui que você está no Uambo, e eu, como você está no Uambo, vou fazer a mesma pergunta a todos os ouvintes que vêm do Uambo. Você tem alguma informação concreta de familiares ou de amigos próximos do que é que se passou lá? Senhor Matias?
Já não? A ação será realizada às voltas das 10 horas do dia 16. Então, depois das 17 ou 18, então a população estava a se concentrar do local. E depois aí abriram uma barreira, ou abriram uma barreira contra essa gente que estava aí, e abriram fogo contra essa população. Aí houve cada um onde que fugiu, epa, houve grande problema, É coisa muito invisível.
Desculpa, senhor Matias, que você, quando começou a falar, houve um corte na nossa ligação. Você disse que, portanto, esta informação foi de quem? De pessoa próxima a si?
Sim.
Muito bem. Pronto, obrigado, senhor Matias. Doutor Capuates, esta questão da comunidade internacional. Não sei se quer comentar alguma das questões que o Sr. Matias levantou.
Muito rapidamente, para dar mais tempo ao ouvinte, que dá mais sentido ao debate. O senhor Matias invocou se a nível internacional existe algum instrumento jurídico que pune esse tipo de crime. De facto, existe. Nós mesmo temos articulado constantemente com o Conselho dos Direitos Humanos da ONU, que recentemente, na última avaliação que o Estado angolano esteve submetido, portanto, de direitos humanos, foi instado a ratificar o Tratado de Roma, o Tratado de Roma ligado, portanto, à Corte Internacional de Roma, que dá acesso ao Tribunal Penal Internacional, que pune praticamente esses crimes de guerra, crime de genocídio, crime contra a humanidade, etc, etc. Entretanto, o governo agora não ratificou, não tem ratificado, assinou em algum passado, mas não ratificou. O que significa? Assinar um tratado é no âmbito do Executivo e ratificar é no âmbito do Judicial, para dar, então, abertura para iniciativa, então, processual, neste caso particular. Mas, de qualquer das formas, existem outros mecanismos consuetudinários, paralelos, portanto, informais, que permitem que, de facto, se encontre um caminho de saída, porque os governos que cometem genocídio não é razoável que sejam deixados impunes. E, reiteradas vezes, agora tem registrado situações dessa natureza, embora a comunidade internacional, nesta perspectiva, não tenha o poder coercivo suficiente de agir sem a legitimidade interna, por isso é que existem ratificações, os mecanismos internos, os mecanismos regionais e os internacionais. Esforço tem sido feito e este genocídio do Ambo, de facto, no século XXI, na era da globalização, sobretudo porque o próprio nosso governo propala em todo o mundo que é o governo da paz, é a paz que massacra centenas de crianças, nos interessa também conhecer quais são as aberturas possíveis, que nós próprios temos trabalhado nesse sentido e temos muita esperança que algum dia esses problemas sejam resolvidos. Mas esse algum dia não está na infinitude, esse dia se vislumbra à porta.
Alguém sabe onde é que está o Kalupeteka, o Julino Kalupeteka?
O Kalupeteka nós estamos a acompanhar desde que foi capturado, estamos a encontrar algumas fontes que já temos vindo a citar de solidariedade, que o Kalupeteka foi submetido a torturas degradantes, aquele também o Penal Internacional foi punido, e em Angola mesmo o nosso jurídico interno também reconhece que não se pode submeter as pessoas a tratamentos degradantes, embora de forma reiterada o governo usa essas práticas. O Kalupeteka está num estado de saúde de facto preocupante. Não temos muita certeza que vai sobreviver. Como dizia o Dr. David Mendes, os ditos não ditos, mas nós estamos a encontrar informações também, mesmo insight. Ela tinha perdido os seus sentidos e está sob os cuidados intensivos em lugar incerto entre o Ambo e Luanda. Está em tratamento. Essa maneira de impedir que as pessoas cheguem a ela tem mesmo a ver com a situação delicada em que se encontra neste momento devido às torturas. E também aqui eu comentaria só rapidamente o que o deputado Raul Danda disse, que foram impedidos de facto ontem mesmo. Eu assegurei para eles que não seriam aceitos, porque o que está acontecendo neste momento é a luta titânica do governo em esconder corpos massivamente caídos em todo lugar. Pelos dias que vão adiantar, aquilo já deve estar fétido, o fedor deve perturbar, e as árvores partidas com balas e morteiros, o chão aberto, as casas partidas, tudo testemunha o massacre. Então entende-se que não é razoável que cheguem para lá, e não será tão cedo. E digo mais, o governo local tem intenções de transformar aquilo em unidade militar, portanto transferir algumas unidades das Forças Armadas Angolanas para o local, para se dizer que é uma zona militarizada, que talvez em um ano ou dois os vestígios estejam apagados exatamente por causa dessa febre. E nós também temos informações das fontes militares que são reais, de que está-se a tentar, de forma quase inglória, transferir, a mover os corpos caídos ali de um lugar para outros municípios, a fim de se dispersar. Mas fica sempre os nomes, ficam os parentes, ficam os laços, os sintomas, pelo que os números não vão ser escondidos, serão conhecidos em breve.
Olha, eu tenho aqui muitos mais ouvintes em linha. Vamos já para a cabinda, para o Sr. João Liberal. Sr. Liberal, faça favor e eu vou-lhe pedir, vou pedir a si e a todos os ouvintes que ainda estão em linha para serem breves. Sr. Liberal, faça favor.
Ok. Muito boa tarde, meu caro João Santa Rita.
Obrigado.
E boa noite, o Dr. João Ângelo Capuacha. Eu trago para o debate três perguntas. Obrigado. Que eu acho pertinente. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade, desde que aconteceu essa chacina na província do Uambo, nós estamos preocupados e quero até agora compreender, será que até agora as Nações Unidas, os Estados Unidos de América, na pessoa do Sr. Bill Clinton e a União Europeia, estão ainda com dúvida sobre quem é o promotor dos males todos em Angola? A segunda pergunta: quando é que, numa democracia pluralista, um partido concorrente das eleições pode sozinho votar uma lei que rege uma disputa eleitoral participativa? E para o meu caro João Satarita, qual é o papel do corpo diplomático num determinado país? Ou seja, quantos mil angolanos o corpo diplomático apresentado em Angola, representado em Angola espera morrer para mais tarde intervir a favor dos indefesos em Angola? A última pergunta é para o Dr. Ângelo. Nós aqui em Cabinda temos o problema dos nossos ativistas detidos e estamos a notar que o Sr. José Eduardo Santos até desafia organismos internacionais. Já houve apelos por parte da Ministria Internacional para que deixasse as pessoas em liberdade, mas insiste com a sua arrogância de não querer soltá-los. E nós queremos aqui saber se, na verdade, esse senhor, desde que está sentado no palácio, já não pode encontrar outra casa para ele. Obrigado.
Obrigado, era o ouvinte João Liberal. Dr. Capuacha, antes de eu deixar responder, eu vou rapidamente dizer aqui, eu não sou diplomata, mas por aquilo que sei, o papel dos diplomatas, dos embaixadores, não é fazer política externa, é representar o país e passar informações ao seu país sobre o que se passa no país onde estão colocados e, portanto, ter contactos com toda a gente no país onde estão colocados para melhor informarem o seu governo, que depois faz política. Dr. Capuacha, faça favor a esta questão de Angola, dos ativistas.
Sim,
de Cabinda, de facto, queria dizer.
As perguntas, rapidinho, por definição, o corpo diplomático é mesmo diplomacia, e a diplomacia é, de facto, fazer presente no país de representação o Estado representado. O que significa que os embaixadores não têm esta função por causa do conceito de ingerência nos assuntos internos devido à própria degenerescência da soberania. E geralmente a soberania tem esse defeito de fazer com que nem o Estado consiga intervir diretamente nos assuntos internos sob pena então de ferir a própria soberania. Isto tem levado a uma burocracia imensa para esta questão. O resto são apelos, petições, reclamações de forma indireta. A comunidade internacional sabe, mas é isso que estávamos a dizer, a comunidade internacional age nos parâmetros do próprio direito internacional através dos tratados, quando os próprios Estados ratificam. E a maior parte das ditaduras no mundo, a maior parte dos Estados que oprimem seus povos, tem muitas reservas em ratificar tratados que perturbam a libertinagem de oprimir seu povo. Angola também é um exemplo disso. Os tratados mais importantes para a proteção, para as garantias de liberdades fundamentais do cidadão, o Estado angolano não ratificou. E um desses tratados mesmo são aqueles que permitiriam, sim, que a comunidade internacional interviesse diretamente com a coerção necessária. E, por último, a questão de Cabinda. Estamos a acompanhar, não estamos só a acompanhar com palavras, também com ações, petições, baixos assinados, já endereçamos para que o Estado responda, porque aquelas senhoras estão na cadeia por não terem cometido nenhum crime de facto. E nós já estamos a realizar vários eventos, petições, reclamações, e também estamos à espera da resposta da ESE. É um caso nacional, de Cabinda ao Comendo, todo o povo está oprimido e nós sabemos disso e temos trabalhado neste sentido.
Doutor, obrigado, senhor Liberal. Muito obrigado, senhor João Liberal, em Cabinda. Vamos para a Uila. Estamos a ficar um pouco apertados de tempo. Ainda temos pelo menos mais um ouvinte do Uambo. Mas para já vamos para a Uila, para o senhor Miguel Roberto. Senhor Roberto, está-me a ouvir?
Sim, estou no ar, sim.
Olha, senhor Roberto, vou-lhe pedir para pôr o rádio baixo, porque está a fazer eco e interfere aqui connosco, está bem?
Está certo.
Faça favor agora.
Eu só tenho duas perguntas. Uma, quero perguntar diretamente ao senhor jornalista, que naquela época do presidente George Bush, o Estado americano aplicava, sobretudo, as sanções contra o Dr. Salim, que era, dizia que era assassinato. Mas agora, desde que o país ficou em paz há 12 anos, vimos que aqui em Angola há muita morte e que é superior do tempo de guerra. Será que o Estado americano não tem receio de aplicar sanções contra o Eduardo Santos?
Uhum. Pronto. Outra... Sim, faça favor.
Ok, a outra pergunta é esta.
A senhora, senhor Roberto, ponha o rádio mais baixo, está bem?
Está bem. A outra pergunta é diretamente para o nosso convidado. Alô?
Sim, faça favor.
Correto. Fala-se dos direitos humanos. Em Angola, vê-se que está dividido em três partes. Há parte dos estrangeiros aqui em Angola que estão a viver bem, estão bem relaxados, ninguém lhe assateiam. E há uma parte que é o lado do MPLA que mais ou menos alguns estão a viver e os outros estão miseráveis. E depois o restante dos outros partidos está a morrer, parece que são moscas. Nesse entretanto, afinal de contas, os direitos humanos pertencem a que povo? Era só isto. Obrigado.
Obrigado. Era o senhor Miguel Roberto na Uila. Doutor Capuacha, não sei se quer comentar as declarações deste ouvinte.
Na verdade, eu iria mais para a questão, a primeira pergunta que foi dirigida a mim para o senhor jornalista, mas dando continuidade do senhor liberal de Cabinda, parece que converge as questões dessas ações, estão mesmo também enquadradas nesse pacote de relações internacionais com o Estado. Isso tem a própria burocracia, os parâmetros, os mecanismos, que não se aplica assim no imediato. E também existem processos, existem fases processuais que se seguem as próprias resoluções nesses casos todos. Na República de Angola, temos um imenso problema de acesso à justiça, porque as nossas leis, os nossos instrumentos jurídicos internos, maioritariamente foram mesmo preparados para proteger essa falta de democracia e de direitos humanos. Ou seja, são leis concebidas para oprimir, para retirar o espaço dos direitos no lugar de dar acesso. As nossas leis são tão repressivas e assassinas quanto a própria polícia. Então, o direito em Angola tem sido o instrumento de manutenção da própria ditadura. E nessa vertente, não conseguimos esperar que os mecanismos internos ajudem. E os mecanismos externos têm o que já referimos aqui, o ponto fraco de ter validade interna quando o Estado ratifica nesta vertente. Quanto às sanções, não existe uma queixa formal, é preciso formalizar queixas, cumprir parâmetros, mecanismos burocráticos, que nós temos, de facto, o conhecimento suficiente e instrumento desses processos, mas não temos legitimidade enquanto ativista de direitos humanos, apresentar diretamente as queixas, mas temos apresentado o relatório das ocorrências, as próprias declarações, temos organizações em Angola que têm estatuto de observador dos direitos humanos, que periodicamente mandamos relatórios para a comunidade internacional. Eu, pessoalmente, tenho participado nas sessões das próprias Nações Unidas sobre direitos humanos aqui. A comunidade internacional sabe o que se passa aqui. E o povo é que tem que crescer em termos de maturidade de cidadania. O povo, quando não atingiu a cidadania, tem uma insuficiência na reclamação de seus direitos, não usa muito esses direitos para se autoproteger. Por isso é que nós sempre incentivamos que o povo cresça na reivindicação e use seus espaços disponíveis para se defender. Para a comunidade internacional ser arrastada pela soberania popular, que é muito mais importante do que a própria comunidade internacional e do que os próprios governos. Temos apelado que o povo é mais forte do que a comunidade internacional, é mais forte do que a polícia, é mais forte do que o povo. E não acaba. Pode-se eliminar aquele que quer destruir o povo, como esse genocídio, é que vai ficar mais cansado rápido do que aqueles que morrem.
Olha, doutor Capuacha, nós estamos a chegar ao fim, mas eu antes, vá lá, vou-lhe dar um minuto. O que é que você pensa que vai acontecer agora? Quer dizer, a julgar pelo que você diz e pelo que diz o Raul Danda e pelo que disse também o David Mendes, parece haver uma intenção óbvia de impedir acesso ao local. O que impede, vá lá, que seja feita uma investigação independente, não é verdade?
Nenhuma investigação chegará ao local enquanto não fazer a limpeza geral em termos de higiene e remover todos os vestígios da chacina, evidentemente. Isso está mais claro do que há. Então, significa que vão fazer tudo para impedir que as pessoas cheguem lá. E depois de um genocídio, nós já sabemos que quem insistir também vai se juntar aos já mortos, porque a chacina é o método mais rápido que se usa nos estados dessa natureza. E vai levar o seu tempo. As informações que chegaram à nossa mesa, as diretrizes baixadas para os militares, esse lugar não será acessível antes de 30 dias. Vai levar muito tempo para se fazer, para que as árvores voltem a crescer, pode levar 6 meses ou 7. Isso dissemos não por uma opinião caprichosa, mas as informações que nos chegam minuto a minuto, das quais não cabem no programa de rádio, falando que o drama está aqui. E, do ponto de vista material, na verdade, a guerra aqui no Ambu já está declarada. O povo vive essa tensão. Todos os dias, a polícia está... Sim,
doutor Capuacha. Eu...
montanhas para localizar, exato.
Olha, vou ter que o interromper, mas quero lhe agradecer imenso ter estado aqui connosco.
Pode interromper, está à vontade.
Ótimo. Eu queria lhe agradecer ter estado aqui connosco e ter respondido aos ouvintes. Foi um programa, vá lá, muito elucidativo. Eu quero agradecer e quero lembrar aos ouvintes que não entraram e que mandaram o número, que têm que mandar o número novamente quando quiserem participar. Obrigado, doutor Capuacha, até à próxima.
Muito obrigado, até a próxima. Bom trabalho em Washington.